Para a reunião, que já temos quórum, acabará quando os seus deputados entenderem. Eu começava no ponto 1, passava a aprovar o ponto 2, que depois podemos não chegar lá, que é a apreciação e votação das atas 19, 20 e 21 de 11, 13 e 19 de abril de 2023. Quem vota contra, quem se abstém, são aprovadas por unanimidade. Então passamos ao artigo 180, que tem propostas que já vêm atrasado outras reuniões. Tem propostas o Chega, o Bloco de Esquerda e o Livre. E passo a palavra então ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Partido Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Antes de começar a falar do artigo 180, ia pedir se podíamos adicionar o artigo 223 também, porque o tema é semelhante e só nós é que temos proposta no 223.
O 223, se ninguém só puser. Pode fazer os dois, conjunto. Que não fossem juntos? Pronto, faz separado, não há problema. Separado.
Ok. Esta proposta...
Precisamos a fazer uma coisa. Mal acabamos o 180, passamos ao 223, que ficam arrumados. Pronto. Continuando.
Ok. Esta proposta do Chega vem no seguimento de não haver qualquer fiscalização da atuação do Presidente da Assembleia da República. E, como todos sabem, o atual Presidente tem dado várias provas de necessidade de haver essa fiscalização, pelo menos no que diz respeito ao grupo parlamentar do Partido Chega. Veja-se o último caso relativo à exclusão do nosso grupo de determinadas visitas oficiais, ultrapassando, obviamente, as suas competências e incumprindo flagrantemente o disposto no regimento da Assembleia da República. Da mesma forma que o Tribunal Constitucional fiscaliza a atuação dos partidos políticos, em última instância, também deveria poder fiscalizar, quando requerido para efeito, a atuação do Presidente da Assembleia da República. Este, no fundo, é a base do nosso pedido de alteração e é um assunto que todos assistiram e têm estado a par desta questão e é com esse objetivo que pedimos esta alteração. Obrigado.
A Sra. Deputada Catarina Martins entrou agora, portanto, nós começamos pelo 180, que estava atrasado. O Chega já fez a apresentação da sua proposta de alteração. Passava a palavra agora, então, à Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, estou aqui a abrir o dossiê. Mas o 180, a alteração proposta pelo Bloco de Esquerda, se eu não estou em erro, no 180 já foi debatida.
Que era
requerir a apreciação dos poder requerer a apreciação dos parlamentares dos decretos de lei, estou a confirmar. Portanto, desse ponto de vista, não tenho nada a apresentar, ou seja, já debatemos isto numa outra altura.
Muito obrigado. O LIVRE não está, mas, entretanto, ainda pode chegar. Vou passar aos outros partidos que não têm propostas, mas podem querer pronunciar-se, e começo pelo Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, relativamente à proposta do Chega, ela é tão evidentemente destinada a resolver um problema circunstancial que até fica aquém do que podia ser uma norma que outros parlamentos e que outras realidades constitucionais têm. Porque, na verdade, a violação de direitos pelo Presidente da Assembleia é sempre merecedora de recurso para o plenário, nos termos do regimento. E, portanto, verdadeiramente mais interessante, de uma perspectiva conceptual, seria uma norma que permitisse aos deputados de alguma maneira reagir a decisões que fossem violadoras dos seus direitos, independentemente do seu autor. Está de tal forma ad hominem para um litígio pendente que até fica aquém do que poderia ser o potencial da norma. A tradição do nosso ordem jurídica, contudo, não é esta, ou seja, sem prejuízo de podermos discutir e ver outros exemplos de direito comparado, alguns até têm formas de compor litígios interinstitucionais. Há meios processuais próprios no direito constitucional espanhol, no direito constitucional belga, no direito constitucional alemão. O que é certo é que a nossa tradição não é esta e, portanto, com exceção das situações em que se pode recorrer para o tribunal das decisões de perda de mandato, tem-se optado por um caminho diferente. É uma reflexão interessante, mas, de qualquer maneira, nunca poderia ser tão diminuta no seu escopo para apenas resolver uma questão pontual. A fazer-se uma reflexão deveria ser mais ampla, portanto, não acompanhamos. Quanto ao restante, quer o alargamento da possibilidade da apreciação da apreciação parlamentar dos decretos de leis, quer as outras propostas do LIVRE, já as discutimos na semana passada, noutro ponto, e, portanto, remetemos para aí.
Muito obrigado. Tem a palavra agora pelo PSD, o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, portanto, relativamente à proposta do Chega, nós não iremos acompanhar esta proposta. Aliás, o Tribunal Constitucional hoje já tem competências bastante amplas, não fará sentido atribuir uma nova competência. Mas eu julgo que também há alguns dos problemas que a proposta visa resolver poderiam eventualmente resolver-se em grande parte se houvesse alguma conformação com a normalidade do funcionamento do Parlamento por parte do partido que apresenta a proposta. Isto traria certamente alguma paz na gestão dos trabalhos, que beneficiaria a todos, inclusive o partido proponente da proposta, e dispensaria provavelmente aquilo que é apresentado. E nós, quando dizemos isto, eu devo referir que já tivemos alguns momentos de discordância em plenário relativamente a decisões que o Presidente da Assembleia tomou, que são conhecidas, ainda a proposta da questão do referendo, da eutanásia, mas dentro das regras que estão estabelecidas, recorremos às figuras que tínhamos ao nosso dispor e que são conhecidas também e, portanto, julgamos que não é com o acrescentar de regras, enfim, desta natureza que vamos resolver alguma coisa. Obrigado.
Tem a palavra agora, pela Iniciativa Liberal, o senhor deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Pedindo desculpa por esta entrada tardia, quero-vos dizer que, relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, ela é em linha com uma que já tínhamos nós próprios feitos para alterar o artigo 169, dando também aos grupos parlamentares a possibilidade de requerer apreciações parlamentares, portanto, acompanhamos. E relativamente à proposta do Chega, achamos que é, de facto, um recurso que não se justifica, dada os valores aqui que estão em questão e que podiam ser assegurados com recurso ao Tribunal Constitucional. Portanto, não vamos acompanhar esta proposta, porque se ela fosse efetivamente para ser levada a sério, até do ponto de vista sistemático, faria muito mais sentido estar no artigo 277 dos recursos para o Tribunal Constitucional do que aqui nos poderes dos grupos parlamentares. Relativamente à proposta do LIVRE, encaramos com isto com alguma simpatia, porque ainda temos uma memória do que era uns direitos muito escassos atribuídos aos DURPs nesta Assembleia, mas reconhecemos que há alguns destes direitos que são dificilmente compagináveis com o trabalho dos parlamentares com o mínimo de fluidez e, portanto, vamos sobre esta proposta concreta do LIVRE ainda reservar a nossa posição para uma discussão posterior. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra também a senhora deputada Alma Ribeiro, do PCP.
Muito obrigada. Relativamente à proposta das apreciações parlamentares, como já tivemos essa discussão, ela fica, de certa forma, prejudicada. Sobre a proposta do Chega, nós somos contra, assim como somos contra que a Constituição se torne um compêndio de lamúrias do Chega, faça tudo aquilo que o incomoda. Era o que mais faltava, termos uma revisão constitucional feita à medida das queixinhas que o Chega tem de tudo e mais alguma coisa, quando é, em primeiro lugar, quem não se conforma com o direito do uso da palavra, com a autoridade que é depositada pela Assembleia da República no Presidente da Assembleia da República e, portanto, pronto, é mais uma para o compêndio das lamúrias do Chega.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa do Chega para dizer o que lhe se oferecer.
Obrigado, Sr. Presidente. É assim, ter ouvido as intervenções do deputado Hugo Carneiro ou da deputada Alma Ribeiro, ou melhor, ter ouvido essas intervenções da parte da deputada Alma Ribeiro ou do deputado Pedro Delgado Alves, eu ainda compreendia que não fez atenção. Agora, do deputado Hugo Carneiro estar a justificar o não considerar este artigo devido a um mau comportamento dos deputados do Partido Chega. Atenção que eu saiba, o protesto foi feito, tínhamos o direito de o fazer, independentemente dos métodos usados. E o Presidente da Assembleia da República tinha ao seu dispor os meios necessários para fazer cumprir a lei e as regras dentro da Assembleia da República, efetuou e fez o que achou que devia fazer, tal como o grupo parlamentar do Chega fez o que achou que devia fazer. Agora, estar a justificar o não aceitar uma alteração devido a um mau comportamento e que devíamos ser, então, nessa perspectiva, então quer dizer, estão a dar razão ao Presidente ao castigar-nos. Portanto, os meninos portaram-se mal, têm que ser castigados. Como se portaram mal, são castigados, não vão à visita à próxima vez. Eu acho isso é inacreditável, inadmissível e uma vergonha. Vindo do PCP, eu aceito perfeitamente, está dentro da linha da esquerda, e obviamente que não seria de esperar outra coisa. Não se esqueçam é que um dia as coisas podem mudar e podem ser os vossos grupos os castigados. Também nunca se esqueçam disso. Em relação ao PS, agradeço a intervenção do deputado Pedro Delgado Alves e obviamente que seríamos dispostos a aumentar o âmbito da alteração do artigo, indo ao encontro das questões que aqui colocou, e agradecemos também que haja alterações nesse sentido, se assim o acharem necessário. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, não temos nada a opor. Relativamente à do LIVRE, apesar de não estar cá, penso que iremos votá-la, não vamos votar, mas faz parte deste artigo. Estamos de acordo com a proposta do LIVRE de incluir os deputados únicos, no número 3. Não percebemos a proposta de revogar o número 4. Se a ideia é proibir a existência de deputados não inscritos, esperemos ainda ter essa resposta, ou hoje ou mais tarde. Obrigado.
Tem a palavra, pediu a palavra o Sr. Deputado Carneiro, sem entrar em grandes polémicas.
Sim, Sr. Presidente, eu não vou entrar em polémicas, eu gostaria apenas de esclarecer o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, que eu julgo que é importante. Nós estamos aqui a discutir normas gerais e abstratas e, portanto, as apreciações que eu fiz foi sobre normas gerais e abstratas. O Partido Chega decidiu referir-se a um caso concreto, a um castigo concreto. Eu sobre isso não tenho nada a dizer, portanto isso é um problema que o Chega eventualmente vivencia no presente momento. O que eu acho que é importante é percebermos o que é que faz sentido estar na Constituição de forma permanente e atendendo a que o Chega tem problemas circunstanciais, esses problemas circunstanciais não devem ser resolvidos através de normas gerais e abstratas porque julgo que não cabem aqui. Mas também dizer que provavelmente o posicionamento diferente que nós temos relativamente ao Chega ou a outros partidos faz parte. É isso que nos distingue também. E, portanto, por isso é que temos visões diferentes sobre também esta norma. Obrigado.
Muito bem. Não sei se quer acrescentar mais nada. Penso que está tudo sobre este artigo. Passamos então ao artigo 205 do Chega, que também pelo seu deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo 205, atualmente já são públicas e estão disponíveis online as decisões dos tribunais da relação, do Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo e de Justiça. E essa publicidade dessas referidas decisões é muito importante e útil por várias razões, desde logo por razões de transparência, facilita a investigação na área jurídica e a formação e permite aos só um segundo, por favor, aos cidadãos conhecer as decisões dos tribunais. No entanto, atualmente não existe essa publicação nos tribunais de primeira instância. O que se pretende com esta proposta é precisamente que essas decisões tenham também de ser públicas e estar acessíveis online. Obviamente que salvados os dados pessoais, como já acontece. No fundo, o objetivo aqui é uma maior publicidade e transparência, inclusive na questão da informação relativa a processos nestes tribunais. Obrigado.
Tem a palavra agora, começando pelos partidos que não têm propostas, sou deputado Pedro Delgado Alves, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A única questão que aqui se pode suscitar é da necessidade da inclusão desta previsão no texto constitucional, ou seja, o princípio geral da publicidade das decisões judiciais está a ser trabalhado até, de momento, pelo próprio Conselho Superior da Magistratura em articulação com os demais, e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais em articulação com os demais, portanto é um caminho que está em curso, portanto não havendo uma posição de princípio contra, antes pelo contrário, é um caminho que se tem vindo a fazer, mas mesmo em relação à obrigatoriedade de publicação das decisões dos tribunais superiores, ela também não resulta diretamente do texto constitucional e ainda assim faz, portanto não temos nada a objetar, a única dúvida é se é um grau de detalhe merecedor da inclusão do texto constitucional ou não. E, em qualquer caso, também é expectável que nos próximos anos possa haver, de facto, a acessibilidade a todas as.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo PSD, a sua deputada Mónica Quintel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem cumprimento, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Esta proposta do Chega tem vantagens e desvantagens. Tem, desde logo, as desvantagens de propor que sejam conhecidas sentenças proferidas em primeira instância, ou seja, são sentenças que ainda não são sentenças, ou acórdãos, consoante sejam proferidas por tribunal singular ou tribunal coletivo, que ainda não são definitivas e que, por exemplo, nos meios mais pequenos, nos juízes locais, possam permitir, até pela própria divulgação dos factos e identidade das pessoas, uma devassa da vida privada. Portanto, tem esta desvantagem porque contém toda a matéria que é considerada como provada e toda aquela que não é considerada provada. E depois é uma sentença, portanto, é uma decisão que poderá ser revista, porque poderá ser objeto de recurso. E como tal, tem desde logo esta desvantagem. Também, sendo objeto de podendo ser objeto de recurso, também não será muito útil para uma uniformização de jurisprudência ou até mesmo para consulta pelos outros tribunais em sede de aplicação da matéria, da aplicação do direito à matéria de facto. Por outro lado, e preocupa-nos esta questão da possibilidade de devassa da vida privada, designadamente quando uma decisão ainda não é definitiva, mas por outro lado, simpatizamos com a ideia da transparência, do escrutínio, bem como com a divulgação da aplicação também do direito a determinados factos e ver como é que os tribunais estão a aplicar e quais as correntes jurisprudenciais sufragadas e, por isso, dentro da preponderação destes equilíbrios, das desvantagens e das vantagens, que não podemos aqui deixar de referir, inclinamos-nos efetivamente para que tem clara vantagem. Fazia aqui uma ressalva ao que disse o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, que diz que já são públicos nos tribunais superiores todas as decisões. Não são. As decisões preferidas, os acórdãos preferidos pelos tribunais superiores, sejam relações, sejam tribunais centrais administrativos, sejam supremos, são escolhidos, ou seja, há mesmo uma comissão de redação que escolhe quais são os acórdãos que são publicados. Não são todos publicados, nem todos são publicados, portanto, e nessa medida nós entendemos que é bom que sejam publicados, até para que sejam conhecidas a forma como os tribunais estão a aplicar o direito, e tudo visto, revisto e ponderado, tendemos a considerar favoravelmente esta proposta. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos bastante simpatia por esta proposta do Chega, porque, de facto, a transparência e a publicidade das decisões judiciais devia ser um princípio, e eu aqui, embora só tenha pensado nisto mais recentemente e fazendo aqui ponto com o que diz o deputado Pedro Delgado Alves, é verdade que há muitas decisões que já são publicadas em tribunais que não de primeira instância, e não foi a não existência de previsão constitucional que impediu que isso acontecesse, mas parece-me que é um princípio suficientemente importante e suficientemente básico para que tenha tutela e inclusão constitucional. Portanto, com esta salvaguarda dos direitos dos dados pessoais dos intervenientes e com a instituição do princípio da transparência e publicidade das sentenças e acórdãos, penso que era um princípio suficientemente importante para ter esta previsão constitucional, sendo certo que a prática já nos encaminha nesse sentido e até por isso acho que está na altura de ter esta previsão constitucional. Muito obrigado.
Tem a deputada a palavra à senhora deputada Alma Rivera. Já não está. Então tem a palavra agora a senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O princípio que esta alteração defende é um princípio positivo. Acho que deve ser ponderado, tanto se tem sentido estar no texto constitucional, como também deve ser ponderado os argumentos invocados pela Sra. Deputada Mónica Quintela, porque, na verdade, se o princípio é correto, é também verdade que isto do salvaguardando-se os dados pessoais dos intervenientes, como nós sabemos, não é simplesmente reservar um nome ou uma morada, não é? Ou seja, há matérias em que é mais complicado do que isso e há matérias até de familiares, etc., que são bastante complicadas e que é preciso ter toda a atenção para que, havendo toda a transparência das decisões da justiça, também se defendam verdadeiramente as pessoas, nomeadamente as vítimas.
Eu volto atrás então e agora passo a palavra à Sra. Deputada Alma Ribeiro, que já está.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não temos grande interesse em intervir neste artigo.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN acompanha este princípio proposto pelo Chega. Nós, inclusivamente, já demos entrada de uma iniciativa legislativa que vai neste mesmo sentido, até porque entendemos que não há nada na Constituição que obstaculize à vigência de um diploma que salvaguarda a publicidade, porque apesar de larga maioria das decisões poder ser publicada, a verdade é que não existe um princípio que estabeleça, quer por razões de transparência, quer por razões até de consolidação da própria jurisprudência e aproveitamento processual, que garanta o acesso às decisões de primeira instância. Nesse sentido, apesar de entendermos que por lei ordinária é possível salvaguardar esta questão, até com as questões invocadas pela Sra. Deputada Mónica Quintela, nada temos contra a inscrição deste princípio na Constituição, pelo que acompanharemos favoravelmente.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado pelo LIVRE, Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Eu, com sua licença, e eu sei que já não estamos nesse artigo, gostaria só de, em 20 segundos, uma vez que não apresentei, tínhamos uma proposta no 180 que discutimos há pouco, e ela é tão simples que pode prescindir de grande discussão. É só dizer que, onde diz que cada grupo parlamentar tem direito a dispor de locais de trabalho na sede da Assembleia, bem como de pessoal técnico e administrativo da sua confiança, nos termos que a lei determinar, passa a dizer cada grupo parlamentar e os deputados únicos, ou seja, que todos os deputados tenham direito a local de trabalho na Assembleia e apoio técnico, como aliás já é prática, e portanto, basicamente, esta alteração permite deixar expresso na Constituição aquilo que já é prática deste Parlamento. Agradecendo pela tolerância ter saltado de artigo aqui, em relação a esta proposta do Chega, no artigo do 105º, aqui a principal dúvida que ela nos coloca, não discutindo que ela também tem virtudes, é que, de facto, não sabemos até que ponto ela será compatível com as leis que regulam a proteção de dados e a privacidade, tanto em termos nacionais como europeus, e como ainda há pouco aqui se dizia, não é só rasurar o nome e os dados propriamente pessoais, em muitos processos, basta que eles tenham alguma publicidade, alguma atenção pública, toda a gente sabe identificar quem é que está no papel A e no papel B e no papel C, bastando ler os factos relativos ao processo, ou então teríamos que apagar tanta coisa que depois, por outro lado, se perderia o valor da publicidade dada à sentença e aos acórdãos. Aqui não sei se haveria, se a forma técnica de resolver isto não seria fazendo uma alteração na própria estrutura dos textos que permitisse que uma parte fosse sempre pública e que o resto pudesse ser ou não ser público, dependendo da decisão judicial. Mas, enfim, é, de qualquer forma, uma matéria que vale a pena discutir e sobre a qual vale a pena refletir mais. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a intervenção de todos os grupos e o contributo que deram. E, obviamente, que relativamente aos dados pessoais dos intervenientes, poderemos tentar encontrar uma forma de garantir realmente um pouco melhor essa salvaguarda, até com o contributo dos outros grupos. Nesse sentido, tentar encontrar uma forma que realmente permita proteger os intervenientes nessas sentenças e, ao mesmo tempo, permitir realmente a sua publicitação. Obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho aqui agora um pedido também de outro grupo parlamentar de passar a discutir o 214 em vez do 209 por causa da presença noutra comissão que decorre ou está a começar ali ao mesmo tempo. Se alguém se opõe, não opondo, vamos ao 214 e depois fazemos o 209. 214 que começa também é uma proposta de alteração pelo Chega, pelo Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. É a ligar o microfone, não se ouve.
Peço desculpa. Obrigado, Sr. Presidente. Voltando ao início, portanto, atualmente, só um bocadinho. Ora bem, nesta proposta do artigo 214, o objetivo do Chega é que seja o Tribunal de Contas a fiscalizar as contas dos partidos políticos. O Tribunal de Contas já tem um estatuto jurídico constitucional de independência pessoal e material, típico dos tribunais, de forma a prosseguir com as funções de controle financeiro que estão constitucionalmente atribuídas e, para além disso, não está na dependência imediata de qualquer outro órgão de soberania ou órgão constitucional. Segundo Gomes Canutilha e Vital Moreira, a Constituição definiu como órgão supremo de fiscalização, não dando qualquer sugestão no sentido de ele se configurar como autoridade administrativa. Sendo que, segundo aqueles autores, a interpretação mais conforme com a Constituição será de configurar o Tribunal de Contas como um órgão superior do Estado, diretamente instituído e garantido pela Constituição como órgão constitucional judicial. E, tal como sugere Jorge Miranda, havendo um Tribunal de Contas, nada justifica a atribuição de competências na área das finanças políticas ao Tribunal Constitucional. Assim, a entidade de contas passaria a funcionar junto ao Tribunal de Contas. Eventualmente, os processos de fiscalização seriam mais ágeis e eficientes, evitando-se a prescrição de processos, como de resto já acontece demasiadas vezes. Obrigado.
Tem a palavra também para apresentar a sua proposta de alteração, a senhora deputada Alma Ribeira, pelo PCP.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom, como se retira da proposta, aquilo que colocamos é que o mandato do Presidente do Tribunal de Contas tenha um mandato único, não renovável, que de resto é aquilo que entendemos relativamente a tribunais com este nível de responsabilidade e, portanto, da mesma forma, por analogia àquilo que fazemos com a PGR e com o Tribunal Constitucional. Entendemos que, tratando-se de tribunais com estas competências, restringir a um mandato único dá também mais liberdade, mais independência e mais isenção aos seus presidentes e entendemos que faria sentido que todos estes tribunais e instâncias pudessem ter essa mesma característica nos daria mais salvaguardas de poder desempenhar um mandato de forma isenta e independente.
Muito obrigado. Vou passar agora então aos restantes partidos, começando pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto à primeira proposta, a da transferência da entidade das contas ou da competência para a fiscalização das contas do Tribunal Constitucional para o Tribunal de Contas, não nos parece a mais adequada. O modelo que temos coloca num tribunal com características próprias e que também tem competências em matéria eleitoral e outras matérias conexas com a atividade política ou partidária e, portanto, distinta da atividade própria da administração pública, que é aquela à qual se reserva o essencial da atividade do Tribunal de Contas. Portanto, parece-nos que a separação das águas está feita de forma adequada, através, por um lado, da autonomização das competências da entidade, com a possibilidade de recurso para o Tribunal Constitucional nas situações em que as partes entendam dever fazê-lo. Quanto ao segundo ponto, é uma reflexão que já temos aqui discutido, ao segundo ponto, isto é, a proposta do Partido Comunista Português, já se tem feito esta discussão sobre os mandatos, ou seja, um conjunto de mandatos que a Constituição prevê, sobre se eles devem ser ou não renováveis e qual a sua duração. É a discussão que surge a propósito do Procurador-Geral, a discussão a propósito do Provedor de Justiça e, portanto, fundamentalmente, independentemente da bondade ou não da proposta, não formulamos, como é sabido, propostas em matéria institucional, o que poderá ser fundamental e importante é que a Constituição, de uma vez por todas, seja clara, uniformizando-se a prática e deixando claro quando é que pretende uma coisa ou outra. Idealmente diria, isto a título pessoal, que a opção fosse sempre a mesma. Ou seja, mandato longo, não renovável, eventualmente seria a melhor opção e que isso ficasse expresso para todos os órgãos constitucionais. Não sendo essa necessariamente a opção para todos, pelo menos que fique clara a fórmula constitucional para identificar quando temos mandato único, longo e quando temos possibilidades de renovação. Em qualquer caso, o caminho das sucessivas revisões constitucionais, seja aqueles em que ele ocorre expressamente, como é o caso do juízo do Tribunal Constitucional, seja os casos em que ele resulta dos trabalhos preparatórios, uma intenção de criar mandato único não longo, não imediatamente renovável, tem sido esse o caminho e não o inverso. E, portanto, tem sido esse o caminho que corresponde ao da proposta do PCP.
Tem a palavra pelo PSD, o Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do PCP, portanto, nós mostramos a nossa abertura para acolher a proposta que é apresentada, no sentido de, precisamente, de transmitir a mensagem de que os cargos vitalícios ou eternos, e, portanto, não deve haver um excessivo prolongar dos respectivos mandatos, e, portanto, vemos com bons olhos a proposta apresentada. Relativamente à proposta do Chega quanto à fiscalização das contas dos partidos, eu não sei se houve aqui alguma confusão ou não na apresentação da proposta, mas eu julgo que no passado o Tribunal de Contas já teve competências na fiscalização das contas dos grupos parlamentares e hoje quer os grupos parlamentares, quer os partidos políticos são fiscalizados pela entidade das contas. Portanto, eu não, já agora é uma questão que também deixo ao Sr. Deputado, se existiu essa confusão ou não, ou se é mesmo propositada a forma como está apresentada a proposta. Se for propositado, o que é que nós achamos sobre isto? Portanto, há um grande caminho que foi feito na reforma da lei que permite a fiscalização das contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais e também dos grupos parlamentares, que constituem um anexo à prestação de contas dos partidos políticos, é assim que é apresentado. Houve uma grande evolução nessa lei e houve também um esforço muito grande deste Parlamento de atribuir cada vez mais recursos à entidade das contas, no sentido de adotar dos instrumentos necessários para que ela possa desempenhar de forma adequada as suas competências, desenvolver as suas competências. Poderemos discutir se no passado teve sempre os recursos necessários, provavelmente não, e por isso mesmo é que o Parlamento tomou essas iniciativas. Julgo que até há dois ou três orçamentos de Estado atrás, houve um em especial que até resultante de um apelo que a entidade das contas fez, e eu julgo também depois o próprio PAN apresentou uma proposta no Orçamento de Estado no sentido de atribuir-se 1 milhão de euros, que era aquilo que a entidade das contas pedia, e a Iniciativa Liberal, no sentido de atribuir à entidade das contas os montantes que na altura entendiam como adequados. Eu não sei se já visitaram as instalações da entidade, mas a entidade das contas hoje não está metida num buraco que era a cave do Tribunal Constitucional, está num edifício bastante digno. E portanto, há esta evolução, ou seja, nem tudo foi sempre perfeito, provavelmente hoje também não é perfeito, mas há um esforço que foi sendo realizado. E a forma como a fiscalização se desenvolve pressupõe a existência de uma decisão administrativa que depois tem recurso para o Tribunal Constitucional, e é assim que tem acontecido. Fazer reset, e desculpem a utilização desta palavra, fazer reset desse sistema já existente, desconsiderando provavelmente o esforço que temos vindo a fazer no Parlamento para atribuir recursos e os meios necessários ao desenvolvimento dessa fiscalização por parte da entidade das contas, e agora transferir tudo isto para o Tribunal de Contas, nós, eu não sei, apesar de eu compreender os receios relativos à prescrição que aqui referiu, e que eu acho que também não deveria acontecer, e deveriam existir decisões atempadas e que permitisse, quer aos partidos políticos, aos grupos parlamentares, apresentarem o seu contraditório às sucessivas auditorias e aos processos de que são alvo, e depois verem concluídos esses processos com uma decisão definitiva, isso seria o ideal. Portanto, nós não somos favoráveis a que suceda prescrições assim como tenha sucedido nos últimos anos, e por isso é que fizemos esse esforço, o Parlamento como um todo, de atribuir esses meios adicionais. Nós podemos estar a correr o risco de promover essas mesmas prescrições se agora fizéssemos reset face ao sistema instalado, e agora vamos transferir tudo para o Tribunal de Contas. Vamos empacotar os processos todos, vamos ver como é que isto se desenvolve dentro do Tribunal de Contas, porque não é com a lei que existe atualmente, porque a lei também teria que ser alterada na sequência de uma revisão desta natureza, desta envergadura na Constituição. E, portanto, eu acho que será mais útil que se possa equacionar os pontos na lei de financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, os pontos nessa lei que hoje dificultam eventualmente o trabalho da entidade, ou se faltam mais recursos ou meios, identificar essas necessidades e, portanto, e ponderar a sua atribuição ou alteração legislativa necessária, no sentido de que a entidade das contas e o próprio Tribunal Constitucional possam, em tempo, de forma definitiva, concluir os processos que lhes são apresentados ou que a entidade inicia de forma desejada por todos. Isso eu acho que é mais útil do que agora estar a inserir uma alteração desta envergadura que faça tábua rasa de tudo aquilo que foi um desenvolvimento de anos de aperfeiçoamento do sistema de fiscalização dos partidos e dos grupos parlamentares. Se há também prescrições, também é preciso ver a que período é que elas respeitam. E a sensação que eu tenho, até por conhecimento próprio, é que a entidade das contas tem feito um esforço muito grande para os processos mais recentes, portanto, isso não voltar a acontecer e, portanto, terem um desenvolvimento mais rápido. E, portanto, as prescrições que aconteceram reportam-se a um período mais longínquo. Mais longínquo, não estou a falar de 20 anos. É mais longínquo dentro do curto espaço de tempo que a lei tem, que serão meia dúzia de anos, ou uma década. Portanto, atento a esta explicação, nós não seremos favoráveis a esta alteração, mas estamos receptivos, como sempre, a aperfeiçoar no âmbito da lei de financiamento aquilo que seja necessário. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Tente Figueiredo, pela Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Não vemos em que é que esta proposta do Chega para o artigo 214 iria beneficiar, porque não reconhecemos ao Tribunal de Contas maior independência ou melhor, maior competência em relação ao Tribunal Constitucional. E os problemas que têm havido, e têm-nos havido de facto, na entidade da verificação de contas de financiamento político, têm razões que não têm a ver com o organismo no qual se inserem. E partilhamos as preocupações que o PSD aqui deu nota pela voz do deputado Carneiro, de que de facto mudar este sistema agora a meio só iria aumentar a probabilidade de termos aqui os tais atrasos e as respectivas e consequentes prescrições. E recordo que aquilo que se estava a tentar montar enquanto sistema sob a alçada do Tribunal Constitucional é ter esta entidade das contas e ter a entidade da transparência, tratar as declarações de interesse e património dos titulares de cargos públicos e ter a entidade das contas a tratar dos financiamentos dos partidos e que esta estrutura que não tem vasos comunicantes, mas tem uma lógica que deve funcionar debaixo da mesma alçada. Começar a pulverizar e a repartir isto não nos parece nada boa ideia e, como digo à partida, não vejo porque é que o Tribunal de Contas teria mais competência ou independência do que o Tribunal Constitucional nesta matéria. Retomando à proposta do PCP sobre os mandatos, temos simpatia por ela, achamos que mandatos mais longos não renováveis para órgãos não eletivos deste tipo fazem sentido e promovem, de facto, a renovação dos titulares e uma maior tendência para ser independente nas decisões que são tomadas. Custa-nos um bocadinho que os prazos e da duração dos mandatos deste tipo de cargos estejam um bocadinho pouco por todo o lado. Temos o Tribunal Constitucional com 9 anos não renovável, temos a PGR com 6 anos renovável, este aqui a proposta é 6 anos não renovável. Acho que isto merece alguma reflexão para que se possam ter prazos que sejam mais reconhecíveis, mais iguais, porque os princípios que se aplicam a um tipo de decisão são exatamente os mesmos que se aplicam a outros. Não faz sentido ter uma proliferação de prazos em número de anos. Mas quanto ao princípio, como disse, somos favoráveis. Muito obrigado.
Tem a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, a proposta do Chega, não acompanhamos, por razões que já foram aqui vistas. Por um lado, porque temos um sistema que está a funcionar, que finalmente, como parece ter alguns meios, estaríamos a voltar tudo ao zero. Eu presumo que a proposta do Chega teria também os grupos parlamentares aqui, estou a presumir isto e não a presumir que se separaria na entidade das contas dos grupos parlamentares e para o Tribunal de Contas, a conta dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, presumo. Obviamente não está escrito assim, mas vamos presumir que não estamos aqui a falar de separar outra vez as entidades que fiscalizam, porque isso julgo eu que todos percebemos que seria um erro. É também um erro criar um novo processo, recomeçar um processo, aí sim colocavam-se problemas de prescrição e não só, ou seja, saber quais são, que equipas é que temos, que meios é que temos para fazer tudo isto no Tribunal de Contas, podia até depois criar problemas noutras áreas do Tribunal de Contas, ou seja,
Julgo que aqui o problema desta mudança é não só que desprotege a fiscalização das contas dos partidos, ou seja, ela deixa de ser feita, porque não é possível fazer esta mudança, como ainda por cima o Tribunal de Contas, tendo esta incumbência, há umas outras, ou seja, é uma mudança que não percebemos onde é que a gente vai ganhar e, por outro lado, podemos estar a perder em vários tabuleiros de várias fiscalizações que têm que ser feitas e cumprir prazo até para não prescreverem. Por outro lado, também, é verdade, nós temos um edifício, digamos assim, de fiscalização para os partidos políticos e para os titulares de cargos públicos montado com a entidade de transparência também. O Bloco de Esquerda lutou bastante para que existisse uma entidade de transparência que o fizesse no Tribunal Constitucional e, muito sinceramente, agora voltar atrás com retirar coisas do Tribunal Constitucional de Fiscalização para o Tribunal de Contas significava que os passos que demos nos últimos anos e que, muito sinceramente, foram tão lentos para que tivéssemos entidades de fiscalização e ainda são, era recomeçar outra vez tudo do zero. E, enfim, isso parece-nos que seria absurdo. É absurdo. Nós agora precisamos que estas entidades consigam funcionar, tenham o financiamento necessário, tenham os meios técnicos necessários, as equipas necessárias. Estar simplesmente a fazer tudo, o que, enfim, não cumpre nenhum objetivo, a não ser o objetivo de ninguém fiscalizar nada. E isso seria o pior.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Desculpa, Sr. Presidente, só para dizer que acompanhamos a ideia de mandatos mais longos únicos, acompanhando também a reflexão sobre se, nesse caso, não teria sentido percebermos uma lógica mais geral dos vários cargos. Mas concordamos, em todo caso, que no Tribunal de Contas acontecesse como propõe o PCP.
Muito obrigado. Tem a palavra então a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do Chega, também não acompanhamos esta proposta, no sentido das razões já aqui aduzidas pelas restantes forças políticas. De facto, tem sido um parto muito difícil garantir o funcionamento da entidade das contas e também da entidade da transparência. Há todo um know-how que foi adquirido pelos técnicos, mas também houve aqui um esforço sempre ao longo dos anos que sentimos, quer de combate à prescrição, porque sem meios humanos e estruturais, de facto, tornava-se muito difícil a atuação destas entidades e claramente acabou por ser por razões externas ao seu funcionamento que houve todas estas dificuldades, quer pela centralização numa entidade que, em nosso entender, não tem que ter menos consideração de credibilidade ou de capacidade que o Tribunal de Contas e, portanto, não conseguimos perceber o racional aqui subjacente à passagem da entidade das contas para o Tribunal de Contas, tendo em conta que depois, do ponto de vista constitucional, também do funcionamento da própria fiscalização, não apenas financeira, mas também a materialização dentro daquilo que é o plano da atuação política, parece-nos que efetivamente faz sentido, tal como está atualmente, sem prejuízo, evidentemente, do caminho que deve ser feito para o maior robustecimento financeiro destas entidades, porque efetivamente tem havido aqui um subinvestimento na sua atuação. Por outro lado, também, relativamente à proposta do PCP em relação ao mandato único, nós acompanhamos o argumento que foi referido aqui por parte do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Há, de facto, aqui uma discrepância de mandatos que depois, a páginas tantas, parece que estamos aqui a pôr em causa e há um princípio que também não nos parece muito saudável. Tão positivo pode ser um mandato com 4 anos, que é renovado uma vez e cujo princípio da não renovação ou perpetuação nos cargos se extingue desta forma, permitindo uma renovação única, como um mandato único, feito de forma desastrosa, mas com um período mais prolongado, também pode ser muito negativo. E, portanto, parece-nos que estas matérias da revisão dos mandatos, concordamos em absoluto com o princípio da não renovação, mas de que forma é que se vai harmonizar aos vários cargos e não apenas num ter 6 anos, como era há pouco referido, no outro ter 5 ou mais anos, não nos faz muito sentido não haver um critério único, por um lado, ou não haver aqui, de facto, um mecanismo que permita, no limite, uma renovação única, sem outro tipo de exceções. Mas estamos abertos ao debate e à reflexão, porque nos parece que seria importante harmonizar entre as várias nomeações que aqui são feitas.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto à proposta de alteração do Chega, tanto por razões pragmáticas como por razões substanciais, não concordamos com ela. As pragmáticas, já vários deputados e deputadas pronunciaram sobre elas, desde a disrupção no processo que já vimos a seguir, até à questão de acabar por tirar recursos e foco do Tribunal de Contas daquilo que ele deve fazer, portanto não acrescentarei mais a esse debate. Do ponto de vista substancial, a verdade é que os partidos são mesmo uma realidade diferente do que é a administração pública e do que é o funcionamento do Estado, tal como ele deve ser objeto de escrutínio judicial por parte do Tribunal de Contas. E, portanto, os partidos, tal como os eleitos, quer ao nível representativo, como o executivo, têm obrigações que, sendo de uma esfera política própria, faz sentido que estejam no Tribunal Constitucional e que se melhore o caminho que tem vindo a ser seguido, porque, longe disso, toda a gente reconhece que as coisas não funcionam tão bem quanto poderiam funcionar. O próprio Tribunal Constitucional também tem recursos relativamente limitados. Houve problemas de instalações e funcionários até recentemente e ainda não estão resolvidos. O que devemos tentar fazer é colmatar esses problemas e não inventar problemas novos agora. O que pode fazer sentido, e aproveito para fazer este parênteses, embora não seja diretamente matéria do artigo, mas tem a ver com uma questão que é paraconstitucional e importante para o nosso país, tem a ver com discussões em relação a tornar os partidos mais responsáveis e mais responsáveis perante a sociedade civil, nomeadamente aproximando-os das melhores práticas de outros países europeus, como, por exemplo, na lei dos partidos políticos, criando espaço para a possibilidade de criação de fundações políticas, como existem, por exemplo, na Alemanha, a Fundação Adenauer, Friedrich Ebert, Heinrich Böll e outras, que, para as quais possam ser canalizados, por exemplo, fundos das subvenções em relação à campanha eleitoral. Digo eu que seria interessante que os partidos, em vez de gastarem tanto dinheiro e receber tanto dinheiro para fazer tantos outdoors, para tanta poluição visual no país todo, quando recebem o dinheiro de volta pelos gastos que têm com outdoors, que esse dinheiro devesse ir para centros de estudos dedicados ao estudo e às propostas para os problemas sociais e económicos do nosso país. Acho que isso beneficiaria Portugal e que seria uma questão que, bem, em sede da revisão da lei de financiamento partidário, que eu creio que ainda está em curso e na especialidade, deveríamos pensar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, se quiser acrescentar alguma coisa ou responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder às questões suscitadas pelos diferentes grupos parlamentares, obviamente que o objetivo não seria acabar com a entidade de contas, mas sim passar a entidade de contas para o Tribunal de Contas, mantendo a sua orgânica como entidade de contas. Em vez de responder ao Tribunal Constitucional, responderia perante o Tribunal de Contas. Não era simplesmente extinguir a entidade de contas e criar uma secção dentro do Tribunal de Contas ou o próprio Tribunal de Contas começar o trabalho do zero. Porquê o Tribunal de Contas em vez do Tribunal Constitucional? Precisamente porque é o Tribunal de Contas. No próprio número 1, o Tribunal de Contas é o órgão supremo de fiscalização da legalidade das despesas públicas e do julgamento das contas que a lei mandar submeter-lhe, como aqui está escrito. E atendendo que o Tribunal Constitucional tem como objetivo máximo garantir a Constituição e o seu cumprimento, ou verificar as normas quando não são constitucionais, é mais que lógico que as contas deveriam estar no Tribunal de Contas e não no Tribunal Constitucional. A lógica da passagem tem apenas a ver com isso. Relativamente à questão, e mais, e quando estamos a falar de dinheiros, podemos dizer que estamos a falar de partidos, mas a questão é que a maior parte dos financiamentos dos partidos, como toda a gente sabe, vem de dinheiros públicos, seja através das subvenções, seja através das campanhas em que certamente subvenção, portanto, os dinheiros praticamente são se não é a totalidade, se calhar 80% ou 90% são públicos, incluindo os dinheiros do Chega. Ainda referente à questão dos grupos parlamentares, obviamente que a parte dos grupos parlamentares também deveria estar aqui incluída, porque não teria sentido só a parte do orçamento. Referente aos grupos parlamentares, estar a ser vista, nesse caso, pelo Tribunal Constitucional ou dentro do Tribunal Constitucional, tanto tudo o resto dentro do Tribunal de Contas. Portanto, a passagem seria dos partidos políticos, dos grupos parlamentares e das campanhas eleitorais, além de que as contas dos grupos parlamentares, neste momento, já são entregues, tal como o deputado disse, junto com as contas dos partidos. Portanto, fazem parte de toda a parte financeira do partido. Neste momento, ao entregarmos as contas, eu sei que sou responsável financeiro do Partido Chega, ao entregarmos as contas junto à entidade de contas, nós temos que entregar um conjunto das contas completo que engloba as contas do grupo parlamentar anexo e também no principal tem que estar junto. Neste momento tem que se entregar tudo completo, incluindo essas contas, e em separado as contas das subvenções, as contas dos grupos parlamentares, sim, sim, e as contas do próprio partido. Mas são analisados e são também integrados, e até em votação do próprio partido, quando vai a um Conselho Nacional para fiscalização, etc. Então, acho que o Sr. Deputado, sim, deveria investigar mais isso. Obrigado.
Sr. Presidente.
Desculpem, primeiro vou dar a palavra à deputada Alma Ribeira, não, para ver se tem alguma coisa a dizer.
É uma coisa muito pequenina, só para dizer, esqueci-me de dizer isto, que apoiamos a proposta do PCP neste artigo. Só isso.
Ah, está bem. A professora deputada Alma Ribeira.
Muito obrigada. Bom, agradecemos os comentários feitos à nossa proposta. Eu aproveito porque também não tive ainda a oportunidade, que acabei só para apresentar a proposta, de dizer que também partilhamos a ideia de que, não se tratando de dinheiros públicos, porque é o dinheiro dos partidos, não é o dinheiro de uma entidade pública, não faz sentido ser o Tribunal de Contas. Não faz sentido ser o Tribunal de Contas a fiscalizar, e que o facto de haver subvenções não dá aos partidos uma natureza pública. Quem é público é quem atribui a subvenção, não é quem a recebe. E, portanto, da mesma forma que não uma empresa privada ou uma associação, um agricultor que recebam apoios, também não ficam sujeitos a essa jurisdição, entendemos energia, que já existe a entidade adequada para tal.
Muito bem, também não vale a pena prolongarmos a discussão, é uma proposta que o Chega tem um determinado entendimento, todos os partidos têm outra, portanto, vamos passar agora atrás ao artigo 209, do PCP, que tem uma proposta de alteração do PCP. E dou a palavra à Sra. Deputada Alma Ribeira.
Muito obrigada. Relativamente ao artigo 209, tal como resulta daquilo que é a proposta de alteração, o que o PCP propõe é limitar... vou pôr mais alto, porque senão ninguém me ouve. Talvez assim já me ouçam melhor.
Sim, sim, sim.
Dizia, o PCP pretende limitar à jurisdição civil os tribunais arbitrais, ou seja, excluímos na jurisdição administrativa e fiscal, porque se é verdade que a Constituição admite a existência de formas de composição não jurisdicional dos conflitos, aquilo que acontece através, o que significa a possibilidade legal do recurso à arbitragem. No entanto, se isso é possível e faz sentido do ponto de vista daquilo que são as questões de princípio, nas situações em que estão em causa interesses que são privados e são entre partes iguais e elas entendam entre si submeter à arbitragem esses mesmos litígios, parece-nos que já é inadmissível que isso possa acontecer em situações em que existe ou uma desproporção, digamos assim, uma desigualdade entre as partes, ou situações em que existe um interesse público a defender por parte do Estado. E, de facto, esta última questão, quando se trata do interesse público a defender por parte do Estado, tem visto, na realidade, inúmeras confirmações da desadequação da arbitragem nestes casos. E, de facto, só aquelas que são as garantias de imparcialidade que os tribunais do Estado dão, só essas condições de garantir uma aplicação da justiça material, ditada pelo direito, pelo respeito, pelo interesse público, pela legalidade, pelos princípios da igualdade, só assim, de facto, servimos o interesse geral do país. E, de facto, são muitas as situações em que a gestão privada da justiça, aquilo que fez foi prejudicar o erário público e serviu mesmo como veículo de apropriação privada, recentemente tivemos isso, de centenas de milhões de euros que se, digamos assim, fundamentam nessa forma de resolução de litígios. E esse prejuízo tem ficado evidente de várias formas, com a questão das barragens, com a questão das PPPs, enfim, sendo que, para além de tudo mais, uma forma de prevenir também a corrupção seria precisamente apartar da esfera da justiça, da arbitragem, este tipo de conflitos em que está em causa o interesse público e, nomeadamente, o erário público também. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passando agora aos partidos políticos, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta apresentada pelo PCP parte de um ponto de discussão e de uma preocupação real e atendível, designadamente quanto à qualidade das decisões arbitrais em matéria da jurisdição administrativa e fiscal, mas cuja solução passa por garantir publicidade das decisões, recorribilidade das decisões, assegurar as garantias de imparcialidade de quem intervém e não necessariamente pela proibição completa e absoluta, como daqui resulta, da possibilidade de existir arbitragem no plano administrativo e fiscal. Ou seja, partilhamos das preocupações e dos resultados nefastos que, em algumas circunstâncias, podem ter decorrido, mas são resultados nefastos que decorrem também de uma violação da lei, assim como também, infelizmente, temos situações em que há investigações judiciais sobre o funcionamento dos tribunais judiciais. Também, obviamente, este risco existe quando temos outras atividades. Mas concedo que o facto de estar numa esfera que não é de um órgão público e com as garantias de inamovibilidade e de independência que os juízes têm, aumenta a escala de dificuldades. No entanto, o remédio proposto parece-nos que vai longe demais ao fechar por completo a porta a um caminho alternativo, atendível e com resultados também positivos, quando, enfim, não nos separamos com estas situações, que não devem ser desperdiçados. Aliás, complementarmente até diria que meios como os de resolução alternativa de litígios, assentos, por exemplo, na ideia dos julgados de paz, podem até ser testados na jurisdição administrativa, não tanto na fiscal, mas na administrativa, por exemplo, em questões como pequena responsabilidade civil extracontratual de entidades públicas. É muito similar o conjunto substancial de pequenas matérias, de pequeníssima instância civil, que estão hoje na esfera dos julgados de paz e que são transponíveis também para a atividade administrativa. Obviamente, não resolverá o grosso dos mais importantes e mais relevantes litígios nessa sede, mas permite algum descongestionamento e a uma escala em que seria comportável. E, portanto, acima de tudo, é uma reflexão, aliás, que teremos até vários agendamentos nas próximas semanas em matéria de jurisdição administrativa e fiscal, seja ao nível da legislação processual, seja ao nível da diversificação dos tribunais. Teremos a oportunidade de discutir todos estes temas e é, efetivamente, a jurisdição, será seguramente a jurisdição que mais atenção do legislador precisa, por isso é que a solução nos parece excessivamente radical e não a acompanhamos.
Muito obrigado. Tem a palavra agora pelo PSD a sua deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD também não vai acompanhar esta alteração. O PCP propõe acrescentar o inciso que às categorias dos tribunais e, portanto, no âmbito da jurisdição dos tribunais arbitrais, restringir ao âmbito da jurisdição civil, deixa a jurisdição comercial, deixa a jurisdição do direito de consumo, deixa toda uma área, o administrativo fiscal deixa toda uma área enorme, um leque enorme de fora. Nós percebemos bem a razão e a ratio do que está, até porque são conhecidas situações em que muitas vezes o erário público não foi bem cuidado, e eu até penso que o PCP provavelmente se quererá até aqui referir, até seria que o Estado não deve poder recorrer às arbitragens para dirimir os seus litígios. Eu penso que será mais isso do que propriamente do que restringir, do que alargar esta restrição aos particulares e às empresas. Até seria mais no âmbito, se calhar, da jurisdição estatal e não propriamente do recurso pelo Estado, ou seja, o Estado devia ser obrigado a recorrer aos tribunais. Se calhar era mais isto que corresponderia à ideia do que tem, do que propriamente a todas as partes, porque com esta restrição que aqui põe, implicam que as partes também só podem recorrer, portanto, só há tribunais arbitrais, no âmbito da jurisdição civil e, portanto, por meio de razão, também não é extensivo às partes. Entendemos que é restritivo, que é limitativo, que não vai, que vai congestionar muitas vezes até a resolução de pequenos litígios. Estou a recordar, por exemplo, do CAD, que é um centro que funciona relativamente bem, até o centro o centro arbitral de pequenos litígios fiscais e que tem uma boa, dirime bem a pendência, portanto, e dá até um bom andamento, bem contrário dos tribunais tributários e administrativos, que aí é que o particular que recorre ao Tribunal Administrativo, ao Tribunal Fiscal, não consegue ver resolvida a sua situação com uma desvantagem muito grande, porque, por exemplo, se tiver em causa nos litígios tributários qualquer eventual dívida ou alegada dívida ao Estado, primeiro tem que depositar, tem que caucionar e só depois é que vai reclamar, não é? Portanto, há determinadas situações que é muito injusto para o particular e, por isso, não iremos acompanhar. Eu penso que já tinha questionado a senhora deputada Alma Rivera relativamente a isto, mas há aqui uma gralha que eu penso que é importante dizer. É que neste artigo, e eu quando vi isto assustei-me, mas depois perguntei e até aqui entre, e a senhora deputada já me tranquilizou, porque aqui aparece eliminado o número 4. E o número 4 do atual artigo 209 é a proibição da existência de tribunais plenários, chamemos-lhes tribunais plenários. O que é? São os tribunais com competência exclusiva para julgar determinadas categorias de crime, como existiam nos tribunais plenários. E por isso eu perguntei se a vossa proposta era essa, porque ela aqui não consta, portanto, mas que fique claro. Porque fica claro que não propõem isso e apenas pretendem restringir e limitar a arbitragem à jurisdição civil. Muito obrigado.
Até a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta do PCP, ainda que se possa reconhecer que há aspectos a melhorar na arbitragem, consideramos que esta pode ser uma mais-valia na resolução de certos litígios, podendo ser uma vantagem para os cidadãos em alguns casos, de maneira que também não vamos acompanhar esta proposta. Obrigado.
Palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu lamento ter que dizer que esta proposta é um bocadinho populista, porque pega em dois ou três casos cujas decisões de tribunais arbitrais nós próprios questionamos e temos debatido, e atira-lhe com o preconceito para cima de que os tribunais arbitrais são sempre contrários ao Estado. Não sei de onde é que isto vem, e se vier de algum sítio, o inverso também preocupa, quer dizer, que os outros tribunais seriam mais favoráveis ao Estado, ou seja, mais contrários ao cidadão ou às suas emanações coletivas enquanto cidadão. Não me parece nada boa ideia e não vejo onde é que a independência, a parcialidade ou a falta de transparência dos tribunais arbitrais esteja demonstrado, seja onde for, portanto, não vamos acompanhar esta proposta. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão aqui é que eu acho que não estamos a falar de um ou outro caso em que correu mal. O princípio de que para questões administrativas e fiscais o Estado recorre a tribunais arbitrais, na verdade, tem sido um frete ao poder económico. E não é um caso ou outro, é assim. E é por isso que é trazido aqui. Eu compreendo que, eventualmente, as redações poderiam ser outras. O que eu acho é que, sendo... Já percebi que não no caso da iniciativa liberal, mas ouvindo os outros partidos, percebendo que reconhecem esta questão, seria, julgo eu, não estou a pôr de fora o Bloco de pensar também em formulações, mas o PCP propõe uma aqui. Reconhecendo todos nós o problema, estando o artigo aberto, era então muito bom que numa segunda ronda, que fosse possível chegar a uma redação que acabasse com uma prática que é objetivamente lesiva dos interesses do Estado português. E se todos reconhecemos que é, então era melhor corrigi-la.
A palavra à senhora deputada Alma Rivera, se quiser responder.
Bom, de facto, eu julgo que nós não estamos a falar propriamente de... contrariamente àquilo que tem sido, digamos assim, as expressões usadas nos últimos dias, casos e casinhos apenas. Acho que falamos de uma questão que é mais profunda e que também contradiz um princípio de acordo entre as partes de dirimir esse conflito em determinada, neste caso, em arbitragem. Porque uma das partes, por exemplo, é o Estado. E de que forma é que pode assumir essa vontade em nome de quem? Eu julgo que isso é uma questão que também precisamos de... pronto, é só uma questão mais de reflexão, mas que nos convoca para uma segunda parte muito mais prática. É que, de facto, este tipo de forma de resolução dos litígios é muito mais permeável a pressões de várias ordem. Há a questão, naturalmente, do recurso, mas não só. Quer dizer, de facto, aquilo que tem-se confirmado pela prática é precisamente essa mesma permeabilidade. O que não significa que esta proposta não pudesse ser, digamos assim, balizada ou pudesse ser especificada na medida em que se poderia até restringir, digamos assim, em função... Agora estou, enfim, a extrapolar, mas em função do valor, em função do que estivesse em causa, não é? Pronto. Mas entendo que, de facto, a realidade tem-nos mostrado que não é bom aliar-nos completamente daquilo que são as garantias, e com todas as críticas que se possa fazer aos tribunais, enfim, as garantias que nos dá o processo judicial e que, naturalmente, pela sua própria natureza e porque... São vestes diferentes da justiça, pode a arbitragem garantir. Mas, como dizia, estamos abertos a alguma proposta que permita manter esta perspectiva de que há que defender o interesse público e, portanto, não o sacrificar com o recurso à arbitragem, mas ao mesmo tempo também, se calhar, fazer uma limitação para não, também não abarcar casos em que isso possa, de facto, ser uma questão despiciente e, portanto, não ter grande, digamos assim, grande razão de ser, pronto. E, portanto, estamos abertos às sugestões que possam vir dos restantes grupos parlamentares para melhorar esta proposta.
Convém dizer que no processo de revisão constitucional, portanto, vai haver um período para que todos os partidos possam apresentar propostas de alteração conexas com os artigos que estão a ser alterados e, portanto, podem, nessa altura, fazer as redações que quiserem bem mais apropriadas também. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, que pediu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não pensei que tivesse voltado a este assunto, mas, vamos ver. O Estado ter a opção de recorrer a tribunal arbitral ou em negociar um acordo em que os litígios sejam dirimidos em tribunal arbitral é uma opção adicional. Só pode ser bom ter uma opção adicional. Portanto, aqui o que estaríamos a fazer é, em sede constitucional, limitar essa opção. E estamos a limitá-la sem evidenciar aquilo que é dito como se fosse uma verdade e que eu francamente não sei, que é de que os tribunais arbitrais tratam sempre piores interesses do Estado que os outros. Como é que se pode saber? Quer dizer, naqueles que são de arbitragem vinculativa, nem sequer há depois decisão judicial posterior. Naqueles que possam ser um objeto de recurso, que serão alguns ainda, não tenho aqui, ninguém apresentou nenhum dado a dizer que as decisões dos tribunais reverteram as decisões dos tribunais arbitrais. Portanto, ninguém está a dizer, ninguém está a conseguir convencer de que são sempre piores as decisões dos tribunais arbitrais relativamente aos interesses do Estado. Uma coisa sabemos, e essa não careço, penso que nenhum de nós carece de estudos para acreditar, as decisões dos tribunais arbitrais são mais rápidas que as decisões dos tribunais normais. Portanto, ainda que haja um desfecho, se ele não é evidente que ele seja diferente de um desfecho que ocorreria num tribunal comum, o facto de ser mais rápido é certamente bom para a justiça como um todo, independentemente de quem seja o vencedor de causa, digamos, desse litígio. Portanto, deste ponto de vista, não aceito o facto de que as decisões são maioritariamente de um tipo para dizer que a justiça está inquinada nesse sentido. Porque se assim fosse, nós temos na autoridade tributária, por exemplo, uma percentagem de decisões a favor dos reclamantes contribuintes muito superior a 50%. Portanto, vamos dizer que a autoridade tributária está contra o contribuinte por princípio, por defeito, e portanto vamos arranjar um método de expedito qualquer de proteger o contribuinte. Se calhar não era uma ideia, mas eu não tiro essa ilação. Não é pelo facto de haver uma percentagem superior de decisões num certo sentido que indica que o sistema está à partida inquinado. Portanto, por todos esses motivos, acho que ter o Estado a poder recorrer a tribunais arbitrais, se assim entender, inclusivamente porque há alguns casos em que, infelizmente, para o sistema judicial português, não há confiança suficiente para contrapartes aceitarem jurisdições de tribunais nacionais, e às vezes a única hipótese é ter mesmo jurisdições de tribunais arbitrais vinculativos. Por todos esses motivos, acho que é uma hipótese que não só deve existir, que deve existir e, portanto, nunca ser vedada constitucionalmente. Muito obrigado.
Tem a palavra também a sua deputada Mónica Quintal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que o recurso aos tribunais arbitrais é facultativo, ou seja, as partes dos cidadãos têm sempre os tribunais, mesmo em sede contratual, quando estão a otorgar contratos, é uma questão de não se vincularem a essas contratos. Portanto, não é obrigatório, é sempre um recurso alternativo, não é obrigatório, porque os tribunais existem na mesma. Muito obrigada.
Deputada Armeira.
A questão é que isso é feito em nome de todos, portanto, em nome do interesse público, quando existe muitas vezes até conflitos óbvios. Ainda por cima, conhecendo nós o historial de portas giratórias entre empresas entre figuras do Estado ou pessoas com altos cargos de responsabilidade e empresas que depois, onde vêm depois a trabalhar, quer dizer, isto vamos ser práticos, não é? É óbvio que há aqui uma componente que é menos sindicável do que se fosse o Tribunal Comum a dirimir. Por isso é que nós não entendemos privatizar a justiça, não é? Porque entendemos que há uma delegação desse poder num tribunal e, portanto, entendemos que isso não deve ser nem os mais liberais dos liberais incluem a justiça de forma nessa esfera, enfim. Agora, quando nós percebemos que há decisões que, quer dizer, vamos olhar a questão das barragens e todo o processo de desmantelamento de EDP, enfim, percebemos que a decisão é contrária ao interesse público e que é uma decisão que vem, digamos assim, favorecer uma das partes, temos que olhar para a realidade e perceber o que é que está aí em questão. Por isso é que também referi àquela questão da vontade das partes. A vontade de quem? A vontade daquele que era o responsável político naquele momento. E, portanto, não estamos numa questão de igualdade entre as partes realmente... portanto, que se realize de facto. Estamos numa situação em que não há igualdade entre as partes e nessa medida não deve passar. O que é de todos, o que é público, o que é de interesse geral, não deve ser tratado como se de interesse particular se tratasse. Deve ser mantida essa salvaguarda e essa, digamos assim, essa proteção aos interesses que estão em causa.
Bem, penso que a questão não vale a pena estarmos a continuar, são perspectivas que os partidos têm e bem sobre estas matérias que depois podem ser aperfeiçoadas em linguagem jurídica noutra altura. Portanto, vamos só terminar o 215 porque porque o plenário acabou muito tarde, porque há deputados com compromissos também para sair, que pediram que a reunião demorasse só às 8, até às 8h30, mas vamos fazer ao menos 5 artigos, faltam 215 para depois entrarmos numa matéria diferente, e portanto, que é da Iniciativa Liberal, e eu pedia ao deputado João Coutinho de Figueiredo que introduzisse o 215.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de pôr à sua consideração o seguinte. Eu ia fazer a apresentação da nossa proposta do 215, mas na realidade ela tem a mesma lógica, portanto faria sentido, com alterações a mais 6, 7 artigos.
Portanto, a lógica é a mesma.
É a mesma da unificação dos Conselhos Superiores, sim. Que é retirar a natureza corporativa, tanto quanto possível, do Poder Judicial. Não sei se ao debater 7 artigos em conjunto não leva para além da hora razoável.
Nesse caso, interrompemos aqui hoje e amanhã o introduzirmos o 215, diz quais as propostas do Liberal que estão aqui seguidas e são discutidos em conjunto. Nesse caso.
Exatamente. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Está a reunião terminada.
Queria falar.
Eu só queria.
São estes, no estão índice. Aqui,
estão agregados na unificação dos
unificação conselhos. Unificação dos conselhos superiores, 133, uma das alíneas, 163, duas alíneas.
São.
É logo a seguir. É o ponto logo. É.
Sim. Portanto, amanhã começamos no 215, mas conjunto com a unificação dos conselheiros. Sim. Portanto, eu só quero fazer aqui um aviso para se prepararem, que é... Como nós, se continuarmos a este ritmo, e se as reuniões do plenário não acabarem tão tarde como hoje, espero que não, entre 15 e 20 de junho acabaremos esta primeira leitura, se as coisas correrem normalmente. E, portanto, eu mandei os serviços marcar uma reunião de mesa e coordenadores para dia 31, portanto, que é o fim deste mês, para, se ainda tivermos tempo, entre final de junho e... primeira quinzena de julho, planearmos depois algumas audições sobre 4 ou 5 temas que sejam necessários e urgentes. Portanto, discutiríamos isso na reunião. Sim, Pedro Delgado.
Era só título complementar, hoje na Conferência de Líderes estabeleceu-se que a Comissão tem autorização para funcionar...
Até 30.
Exatamente.
Sim, isso eu sei. Portanto, aproveitaremos esse tempo, que temos aqui algumas audições sobre temas autorizados, que são importantes. Portanto, o que é que eu queria? É que nesta reunião de 31, nós não ultrapassássemos, porque já tínhamos tido mais ou menos esse limite, fazer 10 audições do TAPSON, prolongamos o processo sem necessidade nenhuma, e era para ver se chegámos a acordo sobre matérias que vale a pena ouvir pessoas, porque elas ou são inovadoras, ou nunca foram tratadas e precisam de um aprofundamento diferente. Está bem? É 31 às 9, depois, a reunião de mesa e coordenadores.